Seja bem-vindo ao podcast A Professora, onde professores e estudantes de pedagogia e licenciaturas aprendem a ensinar de forma cada vez mais efetiva, para que seus alunos possam atingir todo o seu potencial.
Oi, eu sou Américo Amorim, eu sou pesquisador educacional. Vamos explorar aí uma série de evidências de aprendizagem para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho nas escolas da educação infantil e do ensino fundamental.
No episódio de hoje, nós respondemos às 10 dúvidas mais frequentes sobre como ensinar matemática, fortalecer a leitura e a escrita, dicas sobre a avaliação escolar e desenvolvimento da habilidade de ciências. Essas perguntas foram feitas por professores, gestores escolares e estudantes de pedagogia de todo o Brasil nos vídeos do canal da Escribo.
Hoje vamos aí responder muitas perguntas sobre alfabetização, ensino de leitura e escrita e na educação infantil e nos anos iniciais. Temos aí várias perguntas já aqui na ativa. Tenho aí uma série de perguntas que a gente coletou entre as perguntas de vocês, que vocês fazem nos comentários aí dos últimos vídeos. A gente teve aqui na semana passada a professora Marta Helvas, né? Foi excelente. E vocês também tiveram a oportunidade de conhecer Danilo, que estava aqui com vocês, foi ele que se serenou a professora Marta Helvas. Então, muito bom. Finalmente consegui colocar Danilo para aparecer para vocês. Ele estava muito tímido, mas ele foi muito bem. Então, parabéns aí, Danilo, pela sua primeira live na frente da câmera, né? Ele sempre está com a gente aí nos bastidores. E é isso aí. Então, pessoal, vamos começar hoje o nosso bate-papo, sobre alfabetização, ensino de leitura e escrita. Então, a gente tem aqui uma das primeiras perguntas, né? É uma pergunta polêmica, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, né? Na educação infantil, né? Devo focar nas práticas de letramento ou no ensino aí da leitura e da escrita, ou seja, num processo mais formal de alfabetização? Essa foi a primeira provocação aí que chegou para a gente, e eu queria que vocês aqui comentassem, dizendo o que é que vocês acham, né, que deve ser aí o trabalho da educação infantil, né? Então, a gente deve simplesmente trabalhar, né, a socialização, né, e as práticas de letramento, ou seja, a leitura conjunta, a conversa entre as crianças, a discussão dos textos, dos vários gêneros literários, ou na educação infantil deve-se também ter, talvez, um trabalho mais sistematizado, buscando aí o ensino da leitura e da escrita. O que é que vocês pensam, como é que vocês trabalham, ou como é que as escolas de vocês trabalham, né? Já que a gente tem aqui professores da educação infantil e também do ensino fundamental, né? Ou vocês que ainda são estudantes, né, de pedagogia e licenciatura, né? O que é que vocês estão aprendendo aí nos cursos da universidade, né, das graduações ou das pós-graduações? Então, foi uma primeira provocação que chegou aqui para a gente, né? Foi uma boa provocação e é um tema que desperta geralmente muitas paixões, aqui no Brasil, principalmente. Em outros lugares, essas paixões já foram se acalmando mais, né? Já existe um consenso um pouco maior aí sobre como deve ser feito esse trabalho na educação infantil. Mas são duas visões que, aparentemente, elas são bem diferentes uma da outra, né? Então, uma foca socialização, trabalho com gêneros textuais, de vários gêneros, e a outra foca no ensino mais sistemático, do processo de leitura e de escrita. Então, por muito tempo era o que acontecia, né, no primeiro ano, e depois começou a acontecer na pré-escola, antes de ser criada essa denominação educação infantil. E nos anos 80, aí, com o surgimento aqui, com a chegada aqui no Brasil de algumas ideias mais construtivistas, ou socioconstrutivistas, foram muito promulgadas, né, e divulgadas aí. Então, a gente tem esses dois grandes, polos opostos em relação a esse tema, né? E aí, o que é que as evidências, né, internacionais e também as evidências aqui do Brasil mostram para a gente? Que existem habilidades, e aí a neurociência trouxe aqui para a gente. Quem assistiu o vídeo do Stanislas Daen aqui no nosso canal, né, já conhece isso, né? A professora Marta também falou um pouco sobre isso na semana passada, o próprio Renan também, que já esteve aqui com a gente algumas vezes, né? A gente tem períodos aí que são sensíveis, né, para o desenvolvimento de algumas habilidades cerebrais. Então, a gente tem aí um período sensível na primeira infância para o desenvolvimento da linguagem oral, né? Então, aprender a falar, desenvolver um bom vocabulário, né, uma boa expressividade, aprender a ouvir também, muito importante para as crianças pequenas, Então, essas habilidades, né, mais da linguagem oral estão realmente dentro aí de um período sensível, né, que deve ser bem estimulado ali com 2, 3, 4 anos. Né? Então, a gente deve trabalhar essas habilidades de oralidade, com certeza, porque está naquele período que o cérebro aprende mais rapidamente, né, com menos tempo. Um período sensível é isso, né, aquele... Para a gente aprender tal coisa, se a gente estiver no período sensível, a gente vai ter esse aprendizado com menos tempo do que depois do período sensível. Então, é por isso que as crianças, né, que têm a oportunidade de serem bilíngues, né, aprendem muito rápido também o segundo idioma, porque está nesse período aí de 2, 3, 4 anos em que elas têm realmente uma facilidade para aprender a linguagem oral, um segundo idioma e algumas crianças até um terceiro idioma. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem, logicamente, habilidades que precisam também ser trabalhadas no campo da socialização, as habilidades socioemocionais, que são muito importantes, mas, né, as pesquisas da neurociência, as pesquisas experimentais da psicologia cognitiva, do pessoal de educação também, do pessoal de fono, mostram que existem certas habilidades que são muito ligadas ao processo do aprendizado da leitura e da escrita, ou seja, o que a gente chama aqui no Brasil da alfabetização, e que precisam ser trabalhadas desde esse período sensível aí também da educação infantil. Então, uma dessas habilidades é a consciência fonológica. Na verdade, a consciência fonológica é um termo que engloba aí várias habilidades. Acho que tem até uma pergunta hoje sobre isso aqui. Então, a consciência fonológica é uma habilidade sensível que ela traz mais resultados no aprendizado da leitura e escrita, se ela for trabalhada dos 3 aos 5 anos. A gente tem aí essas evidências em vários países que demonstraram isso. A gente tem também a ampliação do vocabulário. Então, quanto maior for esse vocabulário da criança e quanto mais expandido ele for nesse período, melhor também para o desenvolvimento dessa criança na leitura e na escrita. Então, existem realmente habilidades ligadas ao processo de alfabetização que precisam ser trabalhadas sistematicamente desde a educação infantil. Então, as escolas que têm melhor resultado, ou os países que têm melhor resultado, ou as secretarias que têm melhor resultado, geralmente são ambientes em que o currículo, né, e os objetivos de aprendizagem buscam desenvolver os dois tipos, né, de habilidades. Né? Tanto aquelas habilidades mais da linguagem oral, né, com as práticas de letramento, o uso social da língua, enfim. E também trabalham sistematicamente algumas habilidades fundamentais, né, habilidades fundacionais, tem algumas tradições que chamam assim, né, para o processo da leitura e da escrita. E também a gente pode fazer esse mesmo raciocínio para as habilidades fundamentais de matemática. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma criança de 4 ou 5 anos, você deveria estar trabalhando uma série de habilidades que vão trazer um ganho no processo de leitura e de escrita, que é significativo e que perdura ao longo da vida da criança. Isso que as evidências mostraram para a gente. Então, nem só letramento, nem só um trabalho sistemático para o ensino da leitura e da escrita. Né? Então, vamos juntar essas duas perspectivas e essas escolas. Né? Inclusive, existe uma pesquisa, uma meta-análise feita por pesquisadores lá da Johns Hopkins, onde eu estudei, que mostrou que as escolas que são de uma perspectiva construtivista, mas que também trabalham, por exemplo, né, consciência fonêmica, consciência fonológica, elas têm um resultado no ensino de leitura e de escrita que é o dobro do resultado daquelas escolas construtivistas que não trabalham essa perspectiva também. Então, foi mais uma evidência, essa é uma meta-análise de 2016, e também mostrou isso. Então, não é uma pesquisa só, são várias, são décadas de pesquisas que estão mostrando isso para a gente. E tem um comentário aqui, ó, da professora Andréia. Ela disse, na escola da educação infantil é trabalhada a socialização e as práticas de letramento. Muitas escolas no Brasil, né, trabalham apenas essas duas perspectivas. E isso é uma pena, principalmente nas redes municipais, né, porque as crianças das escolas públicas, quanto mais tempo a gente levar para trabalhar essas habilidades fundamentais, né, que estão ligadas ao processo de alfabetização, mais tempo essas crianças vão levar para aprender a ler e escrever e mais dificuldade elas vão ter. Então, quanto mais restrito, né, geralmente as evidências mostram isso, né? Quanto mais restrição existe no ambiente familiar da criança, seja uma restrição de nível educacional, né? Ou seja, os pais não tiveram a chance de estudar, ou estudaram pouco, né? Seja uma restrição financeira, seja uma restrição até socioafetiva. Quanto mais restrito for esse ambiente, mais importante é o nosso trabalho dentro da escola. E aí, dentro de um contexto como esse, que é uma realidade de muitas das nossas escolas, é importantíssimo que a gente trabalhe a perspectiva realmente aí da interação social das crianças, o vocabulário, as práticas de letramento, o uso social da linguagem, e também trabalhe essas habilidades fundamentais aí do processo de alfabetização, especificamente dos 3 aos 5 anos. Eu diria para você o resumo do resumo é consciência fonológica, sistematicamente, e vocabulário. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre consciência fonológica, que eu vi que tem uma pergunta sobre ela. Então, acho que é isso aí, juntar as duas coisas. Tem uma pergunta aqui, a segunda pergunta que a gente ordenou aqui, que Danilo, foi até Danilo que achou essa pergunta, né? O que é a rota fonológica, ou como trabalhar a rota fonológica, enfim. Essa rota fonológica parece que é um tema que é muito, muito falado, às vezes, né, e pouco compreendido. Então, o que seria essa rota fonológica, né? A gente tem uma tradição aí de pesquisa que começou lá atrás, década de 50, 1950, 1960, que começou a verificar se existiam, né, relações entre as letras, né, e sons da nossa fala, ou seja, a forma que a gente escreve com a forma com que a gente fala, se existiam irregularidades, né? O pessoal de linguística e de fonoaudiologia tem uma contribuição muito grande nessa área. Né? E, ao longo do tempo, né, essas pesquisas foram mostrando, nos vários idiomas alfabéticos, né, que aí o nosso idioma português é um deles, e não é um dos mais difíceis, a gente está entre os médios, puxando mais para os mais fáceis, né? A gente não é do médio para o mais difícil, a gente é do médio para o mais fácil, né? Apesar de que existem idiomas mais fáceis do que o nosso do ponto de vista de leitura e de escrita, né? E a facilidade vem do quê? De eu ter uma letra para um som, né? Então, se eu tenho uma letra que representa apenas um som, é uma relação estável, né, que a gente chama, mas em alguns idiomas, inclusive no nosso, a gente tem, às vezes, uma letra representando dois sons, ou até mais, né, ou duas letras juntas para representar um som com os nossos dígrafos. Então, essa relação, né, entre letras e sons, quanto mais direta ela for, mais fácil o aprendizado da leitura e da escrita. Quanto menos direta ela for, mais complexo. Então, essas pesquisas foram sendo feitas aí de 1950 para frente, né, e elas foram mostrando, né, eu lembro que eu li alguns papers bem antigos de David Hume no começo, né, Stanovich também, foi um outro autor que fez muita pesquisa no começo dessa área, elas mostraram que existia realmente uma ligação no início, né, entre crianças que tinham mais facilidade, né, nessas habilidades de percepção sonora e leitura e escrita. Então, geralmente, as pesquisas elas começam com uma ideia, né? Alguém tem alguma ideia, pô, será que isso influencia no ensino ou no aprendizado? Então, tem uma ideia, vai para campo, né? Coleta dados, e esses primeiros dados que foram coletados, eles mostraram relações, né? Então, geralmente, quem tinha melhores habilidades fonológicas tinha melhor leitura e escrita, né? Mas correlações, como a gente fala na ciência, né, elas não são indicadores de causa e efeito. Não necessariamente a correlação é porque uma coisa está causando a outra. Ela simplesmente mostra que as duas coisas andam juntas ou andam de forma oposta, né? Então, depois dessas pesquisas correlacionais, né, as primeiras que foram feitas lá atrás, foram começando a ser feitas pesquisas experimentais, aí na década de 80, 90. Então, eu pego uma turma, ensino de uma forma, pego outra turma, ensino de outra forma. O que é que acontece com essas duas turmas? Ou com esses dois grandes grupos de estudantes, quais são os que evoluem mais? São os que eu ensinei de um jeito, os que ensinei de outro? Então, isso aqui é uma pesquisa experimental, né? Comparar várias formas de trabalhar com as crianças para que eu tenha, então, resultados, né? E meça esses resultados ao longo do tempo. E aí, essas pesquisas experimentais mostraram que existia realmente uma relação de causa e efeito, né? No começo, foi o que começou-se a ver, né, que, poxa, quando eu ensino essas habilidades fonológicas, as crianças aprendem com mais facilidade a ler e a escrever. Foi uma relação de causa e efeito que foi demonstrada. Isso, começo da década de 90, mais ou menos. E aí, ao mesmo tempo, né, que essas pesquisas da psicologia, da fonoaudiologia foram sendo feitas, né, nos Estados Unidos, na Europa, também em alguns países da Ásia, né, a gente, aqui no Brasil foram feitas também, mas um pouco depois, mas foram feitas várias pesquisas nessa linha. Né, e aí foi se vendo o quê? Que a neurociência também foi evoluindo. Né, então, a gente foi criando, no começo, lá, as máquinas de eletroencefalograma, aquele negócio que a gente bota na cabeça, eu já vi várias vezes, você bota um bocado de bolinha na cabeça, prende na cabeça. Hoje em dia ele tem como se fosse uma touca, parece que é mais fácil de colocar. Mas quando eu fiz, você tinha que colar mesmo a bolinha, então você colava uns sei lá quantos sensores aqui, e aí aqueles sensores eles servem para medir a atividade elétrica, né, da parte mais para cima, né, do nosso crânio, a parte mais superior do crânio, ou seja, o que está mais perto do ambiente externo do nosso cérebro. Né? Então, com aqueles eletrodos ali, com aqueles sensores, o eletroencefalograma ele consegue medir o que está acontecendo, onde é que está tendo ativação, onde é que não está tendo, o tipo de onda cerebral que está acontecendo, enfim. Então, esse foi um primeiro equipamento, né, dispositivo que foi criado para monitoramento cerebral. Depois, começaram a ser criados outros tipos de equipamentos, né? E aí, o principal que a gente tem hoje, né, são as ressonâncias magnéticas funcionais. Então, as máquinas de ressonância magnética evoluíram muito, né, nas últimas duas décadas. Elas ainda são grandonas, elas ainda são muito barulhentas. Quem fez aqui ressonância magnética, levante a mão aí, bote aí um comentário aqui para a gente. Né? Eu já fiz algumas, nem sei que realmente é um barulho ensurdecedor às vezes, mas essas máquinas elas são muito boas porque elas permitem que a gente veja o que está acontecendo dentro do cérebro. Né? E aí essas pesquisas que são feitas geralmente por médicos e neurocientistas, né, e aí às vezes junto com o pessoal de fono também, junto com o pessoal de pedagogia, às vezes junto com o pessoal de psicologia cognitiva, né, elas começaram a mostrar que aconteciam certas coisas dentro do nosso cérebro quando a gente estava lendo e escrevendo. Né? E aí o Daene, tem um vídeo aqui no nosso canal, ele é um dos principais neurocientistas dessa área, né, da neurociência da leitura e da escrita. Então, dentro dessas pesquisas, né, o que se descobriu ao longo do tempo? Que existe uma relação, né, do que acontece dentro do nosso cérebro entre quando a gente vê uma palavra, né, a visão, o sinal da visão, tudo no nosso cérebro é eletricidade. Né? Então, o sinal da visão, o sinal auditivo, e existe, então, uma conexão entre esses dois sinais dentro do cérebro. Né? Então, quando a gente vê uma palavra, a gente já sabe ler, é ativado um circuito cerebral, ou seja, uma avenida dentro do cérebro, né? Passa uma série de carros naquela avenida, né? E existe essa avenida cerebral, ou esse circuito cerebral do significado, né? E, ao mesmo tempo em que a gente tem uma ativação no circuito de significado, a gente também tem uma ativação no circuito fonológico, ou seja, no circuito que sintetiza a fala da gente, os sons. Então, essa rota dupla, essa dupla rota visual e fonológica, mostrou para os cientistas algo que a pesquisa educacional já sabia, ou seja, que quando eu ensino as relações entre letras e sons, as crianças aprendem a ler e escrever mais rápido. Por que que isso acontece? Porque, cerebralmente, essas duas rotas andam em paralelo. Então, essa rota fonológica, esse conceito de rota fonológica, ele foi demonstrado experimentalmente, né, com pesquisas nas escolas, nas salas de aula, e depois foi comprovado com as pesquisas da neurociência, que aí vem dentro do nosso cérebro, enquanto a gente está lendo, enfim, e aprendendo, e também fazem pesquisas com pessoas que não sabem ler, né, e comparam o que acontece no cérebro de um perfil com o outro, e aí mostraram para a gente que esses dois caminhos são ativados simultaneamente. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem um reforço da importância, né, de trabalhar toda a parte fonológica, as relações entre letras e sons e tudo mais. Então, esse é a importância, né, da rota fonológica para nós. que mais que a gente tem aqui de perguntas? Vamos lá. Coloquem suas perguntas aí também, viu? Eu tenho algumas aqui. Agora uma pergunta aqui de uma professora do ensino fundamental, anos iniciais. Como trabalhar com crianças que chegaram em turmas mais avançadas, por exemplo, quinto ano, sem se alfabetizar? Essa, valeu, Aline. Obrigadão pela sua mensagem. Essa pergunta dessa professora do ensino fundamental, eu não estou dizendo os nomes das professoras que perguntaram para a gente, né? Porque eu achei melhor não falar, porque nem todas estão aqui agora, né? Porque a gente foi coletando essas perguntas ao longo do tempo. Então, essa professora do ensino fundamental perguntou para a gente o que fazer com crianças, né, que estão aí no quinto ano, por exemplo, ou no quarto, e ainda não estão alfabetizadas. Primeiro, eu sempre gosto de falar sobre a definição do que estamos falando, né? Então, alfabetização, né? O que quer dizer uma pessoa ou uma criança alfabetizada? Alfabetização é um termo que engloba algumas habilidades. Então, eu posso dizer que uma criança está alfabetizada quando ela sabe ler e escrever uma palavra? Talvez eu possa dizer que ela está alfabetizada se ela sabe ler e escrever palavras em estruturas mais simples, consoante e vogal, duas ou três sílabas? Será que eu posso? Ou será que alfabetizado é uma pessoa que é capaz de escrever qualquer palavra, inclusive palavras com estruturas mais complexas? Né? Com estruturas silábicas que não são as tradicionais, com dígrafos e tudo mais, dificuldades ortográficas. Será que isso é uma pessoa alfabetizada? Pessoa que escreve palavras? Ou será que a definição de alfabetização a gente deveria englobar também habilidades como, por exemplo, conseguir ler uma frase inteira com cinco palavras e reproduzir o que aquela frase disse? Então, eu vou ler a frase, entender e contar ou recontar aquela frase para alguém. Será que isso faz parte da alfabetização? Ou seria uma pessoa alfabetizada uma pessoa capaz de ler várias frases, ou seja, ler um parágrafo e depois dizer o que acabou de ler, ou seja, recontar? Ou será que uma pessoa alfabetizada é uma pessoa que lê um texto inteiro, né, com vários parágrafos e é capaz de sintetizar esse texto, né, e recontar o texto ou as ideias principais para outra pessoa? Então, quando a gente está falando sobre alfabetização, a gente está falando sobre essas várias habilidades. Né, e chegou aqui, ó, um comentário de Day Alves, né? Acredito que a alfabetização é entender, além dos códigos, as funções sociais das coisas. Sim, a comunicação escrita, ela serve para a gente se comunicar, né? E o uso social dessa escrita é importantíssimo. Né? Tanto, principalmente hoje em dia, né, que o uso da escrita digital fez com que as pessoas e todas as classes sociais escrevessem mais do que antes. Há 30 anos atrás, certamente, a gente escrevia menos na população em geral do que a gente escreve hoje. Seria até bom fazer uma pesquisa para quantificar isso, né, nos vários segmentos aí sociodemográficos que a gente tem. Então, o uso social da linguagem é muito importante, da linguagem escrita também, faz parte disso. Né, e é através dessa linguagem escrita que a gente, enfim, faz muitas coisas na nossa vida hoje. Então, entre essas habilidades, né, tá também a compreensão dos textos escritos, né? Seja um texto menor ou um texto que vai ficando maior e mais complexo à medida que a gente recebe. Né? E aí, daí coloca, estou vendo pouca escrita hoje, infelizmente. Tem muito pouca escrita e uma coisa que podia ser muito boa, né, que são as ferramentas de mensagem instantânea, né, elas estão puxando a gente cada vez mais para os emoticons, né, para os emojis, nada contra os emojis, né, mas a gente também pode escrever nessas ferramentas, né? Então seria bem legal se a gente continuasse escrevendo, né, nessas ferramentas e não somente usasse áudio. Eu vou confidenciar aqui para vocês que eu sou uma pessoa que usa muito áudio das ferramentas de mensagem instantânea, né? Porque estou fazendo às vezes duas coisas ao mesmo tempo e aí pode ser até um defeito meu, então eu estou, sei lá, fazendo alguma coisa aqui, organizando alguma coisa aqui na minha mesa e mandando um áudio para alguém, falando alguma coisa para alguém. Então, talvez eu pudesse estar escrevendo, né? Ou pudesse pegar o telefone e falar pela pessoa, né? Então, a gente realmente está tendo A gente teve um ganho de escrita por essas ferramentas digitais, mas a gente agora parece que está tendo uma restrição aí, porque elas estão trazendo muitos elementos de emoticons e de áudio que não tinham antes. Né? E aí, isso é enfim, uma característica do avanço aí da tecnologia. A Aline colocou aqui um outro comentário para a gente, é bem interessante. Maria, fique tranquila, você chegou depois, mas está com a gente, isso que importa. E a Aline colocou aqui para a gente, né? Alfabetização e letramento precisam andar juntos. Né? Apenas ler não basta. Temos muitas crianças assim na escola, leem, porém não têm habilidade ainda para interpretar, por exemplo. E aí a Aline trouxe um outro parâmetro. Né? Além da escrita, que é a nossa capacidade de compor algo, tem a nossa habilidade também de compreender o que está escrito, que os outros escrevem para a gente. Né? Então, dentro dessas várias habilidades aí da alfabetização, né, eu voltei aqui para a pergunta da nossa professora de ensino fundamental, que é o que eu faço com essas crianças que estão aí no quarto, no quinto ano e ainda não estão alfabetizadas. Né? Esse é um dos temas que a gente está trabalhando agora no segundo livro da série A Professora. Né? Então, a gente está, enfim... A história desse segundo livro já está quase toda estrategizada, né? Porque primeiro a gente começa criando a história, né? Já que a ideia é que não seja um livro didático, né? Que seja um livro interessante de ler, que tenha uma boa história, que prenda a atenção de vocês e nossa. Né? E eu adoro. Agora a gente está terminando o audiolivro do primeiro livro, né? Da professora da alfabetização, e eu passei horas e horas escutando o audiolivro, checando para ver se estava tudo direitinho. Então, eu adoro escutar também e adoro ler também. Mas a gente agora está construindo a história desse segundo livro, né? E essa é uma das dificuldades que a gente está trabalhando nesse segundo livro, né? Nesse segundo livro, que são as professoras que têm crianças com uma diversidade muito grande de aprendizagens. Né? Então, eu tenho uma turma de 50 crianças, às vezes, no quinto ano, 40 crianças, turma gigante, e que eu tenho crianças que, às vezes, conhecem algumas letras, talvez eu tenha um ou duas crianças que não conhecem letra nenhuma. Eu tenho algumas crianças que já leem palavras e frases, eu tenho uma outra criança que é capaz de ler um texto e recontar aquele texto inteiro. Então, tem uma diversidade muito, muito, muito grande de habilidades dentro dessas turmas. Isso já acontecia antes da pandemia, tanto nas escolas públicas quanto privadas. Nas escolas privadas, isso geralmente fica mais silencioso, ninguém sabe direito, não se fala muito, né? E às vezes se fala só com a família dessas crianças que estão um pouquinho mais atrás, mas a gente sempre teve nas escolas privadas crianças muito acima da média, né, e crianças também muito abaixo da média. E agora, durante a pandemia, essas desigualdades de aprendizagem, né, foram muito mais expandidas, inclusive dentro das próprias turmas, que têm crianças com famílias de perfis sociodemográficos parecidos. Então, uma das estratégias, né, que você pode utilizar para trabalhar numa turma que tenha várias crianças, né, com níveis de aprendizagem, níveis de proficiência diferentes, né, é utilizar a instrução diferenciada. A instrução diferenciada é você trabalhar habilidades, né, e atividades específicas para grupos de crianças, né, e de acordo com o que elas precisam para dar o próximo passo. Né. E aí tem ideias dos teóricos clássicos que foram totalmente... desmanchadas, né, pelas pesquisas educacionais mais modernas, pela neurociência e tudo mais. Mas tem ideias dos teóricos clássicos que são atuais até hoje. Né? E uma das ideias é o scaffolding, né, de Vygotsky. Né? Então, o Vygotsky dizia que a gente deve colocar, acho que apoios, que a tradução do Brasil, acho que foi apoios ou foi andaimes. Então, você bota um andaime para a criança conseguir dar o próximo passo, né? Daqui a pouco você tira o andaime para ela conseguir ficar sozinha ali, você bota outro andaime para dar um outro passo. Então, pensando na zona de desenvolvimento proximal e nos scaffolds ou nos andaimes aí de Vygotsky, né, a instrução diferenciada vai buscar o quê? Agrupar crianças, né, pelas necessidades delas, ou seja, qual é a próxima aprendizagem que esse grupo de crianças precisa. Então, geralmente, dentro de uma turma, né, hoje a gente tem, às vezes, até 4 subgrupos, 5 subgrupos, né, a gente tem muitas diferenças. E aí você tentar trabalhar individualmente com esses grupos, individualmente com os grupos, não individualmente com as crianças, porque é impossível. Se a gente tivesse tempo para trabalhar individualmente com as nossas crianças, seria o sensação, né? Sensacional. Mas as professoras das nossas escolas não têm esse tempo. Na verdade, quase em escola nenhuma do mundo isso acontece. mas a gente não tem. Então, a gente tem que trabalhar individualmente com os grupos de estudantes que têm necessidades parecidas, né? Esse tipo de estratégia dá muito resultado. Porém, qual é o porém? É muito difícil de fazer. Então, por quê? Porque vocês precisam, então, ter uma atividade mais ou menos específica para cada perfil. Vocês talvez precisem ter... Vocês talvez não. Vocês vão precisar ter essas crianças dentro de sala ao mesmo tempo, porque todos os grupos estão na mesma hora, na escola, né? A gente tem a dificuldade aqui no Brasil que a gente tem um ensino baseado em turnos, principalmente, né? Então, ou é de manhã ou é de tarde, é pouco tempo na escola. Né? Quando a gente tem aí em vários outros países o ensino integral, a gente tem o ensino integral em vários lugares aqui do Brasil, na rede pública, também bem estruturada, né? Pelo menos no ensino médio isso foi começado, e aí o Pernambuco, nosso estado aqui, é pioneiro nisso. Parabéns às várias gerações aí de pessoas, dos governadores aos secretários de educação, às professoras, ao pessoal da equipe técnica da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, ao pessoal das ONGs, que começou o projeto de ensino em tempo integral lá atrás, quase 20 e tantos anos atrás. Então, foi um processo, né? Foi uma decisão que foi tomada ali, implantada em algumas escolas, depois isso foi expandido para todas as escolas do ensino médio, mas a gente tem muito pouco ensino integral ainda nos anos iniciais. Isso gera pouco tempo de atividades em sala de aula, você vai ter 40 crianças, pensa que você tem, sei lá, 4 grupos aí com habilidades e necessidades diferentes, e eles só estão naquele tempo, né, dentro da sala. Você não tem a tarde para trabalhar com um grupo. E aí, quais são algumas estratégias que você pode usar para isso, né? Então, você pode, por exemplo, utilizar atividades em grupos. Existem várias e várias evidências que mostram que o trabalho com pequenos grupos dá mais resultado do que o trabalho individual, uma professora particular e uma criança, e do que o trabalho da professora com o grupo inteiro. Então, uma estratégia boa é colocar os próprios estudantes para trabalhar em grupo de forma cooperativa. Então, não é... Imagine um uso de tecnologia, né? Não é eu vou usar o tablet agora, depois eu vou te dar, tu vai usar, depois eu vou te dar e tu vai usar. Não, isso não dá resultado. Isso é um uso individual, né? É o uso cooperativo. Nós três agora vamos descobrir a solução desse enigma aqui, desse jogo. E nós três vamos conversar, nós três vamos discutir, nós três vamos tomar uma decisão e nós três vamos implementar essa decisão. Então, esse tipo de atividade em conjunto é que gera um resultado maior para os estudantes. Então, uma estratégia é essa. Atividades em grupo, não grupos muito grandes, pequenos grupos, 2, 3, 4, até 5, as evidências mostram que dá um bom resultado. E aí você também pode ter outras estratégias, né? Eu vou trazer algumas delas no próximo livro. Não queria dar muito spoiler aqui, mas vou dar um spoiler aqui, porque é uma estratégia que vocês podem adotar, muito importante. Mas antes disso, eu vou só ler um comentário aqui que chegou no nosso Insta. Alunos no... Daí colocou, alunos no fim dos anos iniciais, no Fundamental 1, não alfabetizados, é preocupante. É muito preocupante, é muito ruim isso. A gente precisa resolver isso, com certeza. Daí colocou, quando ele criou o livro. Se você quiser conhecer, escrevo.com/aprofessora, você chega lá. escrevo.com/aprofessora. Então, uma outra estratégia, né, que está sendo usada em muitos países agora, já era usado, já tem evidência, já teve muita pesquisa ao longo do tempo, né, e que está sendo mais usada ainda agora, né, são os tutores. Né? Então, programas de tutoria para trabalhar junto com as professoras. Né? Então, na maioria das turmas do ensino fundamental, a gente não tem assistentes, né, dentro das salas, a gente não tem tutores. Né? E aí, o que, é que as pesquisas mostraram? É que pode ser uma alternativa. Buscar estudantes de pedagogia e licenciatura para fazer estágio dentro da sua turma. Então, a gente pode dizer, poxa, mas isso é uma gambiarra. É uma gambiarra que as evidências mostraram que dá muito resultado. Dá quase tão o resultado de ter uma professora e uma estudante de pedagogia, ou um estudante de pedagogia ou de licenciatura e uma professora, ou seja, uma dupla, né? Professor e estudante de ensino superior, é quase o mesmo resultado de botar duas professoras na mesma turma. É um pouquinho menor. Mas, infelizmente, a gente não tem recurso para botar duas professoras em todas as turmas. Então, uma coisa que a gente pode fazer é atrair esses estudantes de pedagogia e licenciaturas para fazerem estágios conosco, dentro das nossas turmas. Vai ser uma experiência excelente para esses estudantes. É um grande problema que a gente tem hoje no Brasil. Muita gente está falando até, eu vejo várias instituições no Twitter falando e reclamando dos cursos EAD de pedagogia e tal, que isso é um absurdo. Não é o curso EAD, não é ser EAD ou ser presencial que faz um curso ser bom ou ruim. São várias características que fazem um curso ser bom ou ruim. Você pode ter um curso EAD que é excelente, você pode ter um curso EAD que é terrível, você pode ter um curso presencial que é terrível também e outro que é excelente. Então, independente dos estudantes de pedagogia ou de licenciatura estarem no EAD ou no presencial, eles precisam de muita experiência em sala de aula. O nosso grande problema do ensino superior na área de educação é ter pouca experiência prática para os alunos. É muita teoria e pouca prática, pouca estratégia didática, enfim, poucas evidências experimentais também. Então, quanto mais você trouxer estudantes de pedagogia para dentro da escola, é melhor para esses estudantes de pedagogia. Você vai ter uma futura geração de professores que vão sair das universidades, né, com uma formação bem mais sólida, bem mais prática, né, bem mais, digamos assim, alinhada com a realidade das nossas escolas, e vai ser bom também para vocês. Então, se você é professora, coordenadora, diretora, eu sugiro fortemente que você monte um programa ou alguma coisa, algum projeto para atrair estudantes do ensino superior para trabalhar com você dentro de sala de aula, né, com a sua turma. Logicamente que você vai precisar orientar esses estudantes, né, não é jogar um estudante dentro da sua sala e achar que tudo vai se resolver. Não, você vai ter um novo aluno. Né? Você vai ter que orientar aquele estudante do ensino superior para que ele possa, junto com você, trabalhar com esses grupos e aí facilitar esse processo de instrução diferenciada, né, para que a gente tenha resultados ainda melhores. Né? Dei colocou aí, eu sinto falta disso na faculdade, a prática e mais disciplina sobre as dificuldades de aprendizagem. Exatamente. É um grande sentimento que não é só seu. E é verdade. Falta prática. Não só na área de educação, mas também na área de educação. Eu estou vendo aqui um comentário do professor Eugênio. Os alunos autistas estão nas escolas e é sempre um desafio a alfabetização e interação social. Cada um é único e demanda novas formas de aprendizagem e de abordagem. É isso aí. Então, a gente tem essas duas estratégias aí que eu dei, né, para a gente trabalhar a aceleração de aprendizagem ou recuperação, né, instrução diferenciada e uso de tutores que podem ser estudantes aí do ensino superior e podem ajudar vocês de uma forma bem eficaz também. Por favor, dê exemplos de práticas de consciência fonológica. Opa, essa área eu gosto. Essa área eu gosto porque já estudei muito sobre ela. Vamos lá, pessoal. Então, consciência fonológica, né? Consciência fonológica tem até alguns artigos que dizem que é um termo guarda-chuva, né? A gente chama isso nas pesquisas sociais de um construto. O que é um construto? É uma ideia, né? É uma coisa que a gente inventou, a gente, humanos, né? Nós, socialmente, criamos esse construto, esse conceito, né? Consciência fonológica. E esse conceito foi criado e vem sendo aperfeiçoado, enfim, nas últimas décadas aí, acho que 40, talvez até 50 anos, né? E inglês começou lá, phonological awareness, aqui no Brasil, depois com consciência fonológica e tudo mais. Então, existe até um debate sobre o que é consciência fonológica, se consciência fonológica é só brincar com sílabas, se isso, consciência fonológica envolve a parte dos fonemas também, enfim. Eu adoto uma definição que consciência fonológica, né, é um termo guarda-chuva e que envolve vários tipos de habilidades lá dentro. Quem quiser fazer o curso Consciência Fonológica na Prática, que tem no canal da Escriba do YouTube, tem uma aula lá que a gente mostra até esse guarda-chuvazinho com as habilidades dentro. Então, são habilidades aí que a gente pode trabalhar sobre, por exemplo, consciência de palavras. Eu entender que as palavras, elas são registros do que eu estou falando. Então, fazer essa primeira relação entre palavras e coisas que eu falo. Entender, talvez, que as palavras são separadas, né, por espaços. O que vem antes de um espaço é uma coisa, o que vem depois do espaço é outra. É um nível de consciência também, consciência de palavras ainda. E aí, quando a gente vai, propriamente dito, para a consciência fonológica, a gente tem a consciência fonológica pensando num grupo de habilidades de sílabas, ou seja, separar sílabas, juntar sílabas, né, e formar uma palavra a partir de parte de sílabas. Que palavrinha forma se eu colocar aré no final da palavra jaca? Ou seja, adicionar uma sílaba no fim, formar uma palavra nova, né, jacaré, nesse caso. Ou cortar uma sílaba e formar uma palavra nova a partir da remoção de uma sílaba. Ou seja, aí a gente já viu segmentar, né, separar sílabas, blend, né, que é sintetizar, ou seja, juntar sílabas, né, que é juntar duas sílabas. Então, que palavra forma se eu juntar bó com lá? Bola. Para a gente isso é trivial. Para uma criança de 4 anos e meio, no começo, não é tão trivial assim, mas ela aprende e isso dá resultado. Nossas pesquisas no Brasil mostraram isso. Então, juntar sílabas, né? Inverter sílabas. Então, você pegar uma sílaba que é do começo da palavra e jogar para o fim, é do fim para o começo. Isso é bem fácil, né? Com palavras de duas sílabas. E é uma habilidade difícil para palavras maiores, até para nós. Você pode adicionar sílabas no começo e no fim de palavras. Né? Ou você pode remover também sílabas, seja do começo, seja do fim, ou até sílabas mediais também. Então, são essas habilidades que a gente tem aí dentro de um grande grupo de habilidades que podemos chamar de consciência silábica. Num outro nível, né, uma outra área de consciência fonológica é a consciência de rimas e sílabas. Desculpe, consciência de rimas e aliterações. Rimas, a sílaba final da palavra, né, o finalzinho da palavra. Então, a gente trabalha às vezes isso, né, na escola, nas parlendas, a gente tem isso nas poesias, né? É fantástico, muito bom, muito fácil de trabalhar, muito legal. E a gente também tem as rimas do início das palavras, né? Que são as aliterações. Um dos jogos mais jogados da gente é o gol da aliteração da Scribo, que é um jogo justamente com isso, né? Você vai bater um pênalti para achar as palavras que começam com o mesmo som, enfim, com som parecido. Então, dentro dessa perspectiva, você pode trabalhar e deve trabalhar sistematicamente as habilidades de consciência silábica, separar sílabas, juntar, formar a palavra a partir de uma nova sílaba, arrancar sílabas e formar novas palavras. Você pode trabalhar isso com bingos, você pode trabalhar isso com música, você pode trabalhar isso com dinâmicas entre os estudantes, você pode trabalhar isso com os nomes dos estudantes, com os nomes das mães dos estudantes, dos pais dos estudantes. Você pode trabalhar isso, sei lá, com os nomes dos brinquedos. E depois você pode trabalhar também rimas e aliterações, um outro grupo de habilidades de consciência fonológica. E aí você tem as habilidades de consciência fonêmica, né, que, infelizmente, alguns autores aqui do Brasil acham que não se deve trabalhar essas habilidades, né? Não olharam as evidências lá de fora, não olharam as evidências aqui do Brasil também, as últimas evidências, né? Mas todas as evidências experimentais e meta-analíticas aí do mundo mostram que é importante também trabalhar os sons das letras. Então, eu posso juntar dois sons e formar uma sílaba, né? B com O, bó. Bó com L, bol. Bol com A, bola. Isso é a leitura. É isso que o cérebro da gente faz quando a gente vê a palavra bola. Né? E aí tem toda aquela discussão neurocientífica, né, que mostrou que quando a gente olha a palavra bola, né, a gente não chega a palavra bola de uma vez só na nossa cabeça, né? O sinal vai lá para a área de síntese da rota fonológica, né, de síntese do som, né, e faz som a som, b, o, u, a, bola. Só que isso é feito tão rapidamente quando a gente já sabe ler que a gente não percebe. Né? E aí foi dessa ilusão que existe a partir da automaticidade da leitura que veio a ideia do método global, que é uma ideia que a gente já viu que não traz resultados bons para um grande número de crianças. Então, se você trabalha o método global hoje em dia, comece a trabalhar também a consciência fonêmica e a consciência fonológica, que você vai ver quanto mais resultado você vai ter com suas crianças. Então, consciência fonológica, brincadeiras com sílabas, brincadeiras com rimas e aliterações, brincadeiras com sons das letras. Isso aí são essas habilidades. E você pode trabalhar com muitas brincadeiras, né? Sempre pensando em brincadeiras, foi até a forma que eu falei, né? Brincadeiras com sílabas, brincadeiras com rimas e brincadeiras com sons de letras. Pense sempre de uma forma lúdica, que isso vai dar muito resultado para vocês. Tem um comentário aqui de Aline, né? Concordo, professor, sou professor do magistério, ensino médio, procuro trazer a realidade da escola, para não ficar só na teoria, isso faz toda a diferença, com certeza. E isso é muito importante, né? Precisamos trazer a prática para dentro dos nossos cursos de ensino superior. E de pós-graduação também, né? Tem muita coisa na pesquisa educacional do Brasil que é totalmente teórica, enfim, não vai para dentro da sala de aula, devia ir mais, ia ter pesquisas melhores. E a Aline colocou aqui também, ó, quanto mais a criança manipular as sílabas com rimas, se tirar ou colocar, começa com ou termina com, mais autonomia ela terá. É isso aí. E lembrando que as pesquisas também mostraram que as brincadeiras de consciência fonológica, elas dão muito mais resultado, o dobro do resultado, pelo menos o dobro, né? A gente viu essas estatísticas, tem os números tudinho lá no curso de consciência fonológica na prática. Se você trabalhar sempre oral e escrito, então, quando eu vou fazer uma brincadeira com o meu filho ou com a turma, né, e que a gente vai usar o Scribble Play para trabalhar sons das letras, por exemplo, né, a gente vai sugerir para a professora falar lá, sei lá, lápis. Né? Ela não vai pegar só o lápis, vai mostrar o lápis, vai falar lápis. Ela não vai fazer isso. Ela vai conversar com as crianças, vai fazer uma brincadeira, mas durante a brincadeira ela vai apontar as letras, vai apontar o L, vai fazer o som U, vai apontar o A, apontar no quadro, né? Ou no jogo, né? Se estiver usando o jogo, ou no livro, ou num card, se você estiver trabalhando num card, ou numa cartolina, ou numa cartolinha de umbigo, né? Um bingo dos sons, se você for usar também. Sandra Pugliese tem um bingo de sons bem legal para baixar no site dela, e quem quiser pode baixar, é bem, bem bacana. Então, você vai apontar as letras e fazer sempre essa relação entre o som da letra e a letra escrita. O som da letra e a letra escrita. O som da letra e a letra escrita. Isso quando a gente está trabalhando na consciência dos fonemas, né? Quando a gente está trabalhando antes a consciência das sílabas, vai apontar a sílaba e falar o som da sílaba. Aí, Drica disse que assistiu no YouTube da Scribble Simpósio com o Renan. Foi incrível. Renan é show. Muito bom também. Drica disse, está maratonando os vídeos do canal do YouTube da Scribble. Valeu, Drica, muito bom. Então é isso, né? São formas lúdicas de trabalhar essas habilidades. O que são metodologias ativas? Foi uma outra provocação que a gente recebeu. Eu vou dizer que metodologias ativas são qualquer estratégia didática que você possa usar em que a criança participe ativamente do aprendizado. Né? Então, vamos fazer um comparativo com o que não é metodologia ativa. Eu ficar dando uma aula expositiva de uma hora não é uma metodologia ativa. É um professor de história que vai lá e conta toda a história da Grécia, não é uma metodologia ativa. Um professor de matemática que passa uma aula inteira demonstrando um cálculo lá no quadro, copiando o quadro e falando, não é uma metodologia ativa. Então, metodologias ativas são metodologias em que o aluno está ativo, fazendo alguma coisa. Esse alguma coisa, em alguns momentos, pode ser prestar atenção a uma explicação, claro que pode. O ensino explícito, ou seja, as explicações sobre algo, são essenciais. Então, não existe aprendizado baseado em descoberta com eficácia. Ninguém aprende do nada, principalmente as crianças pequenas, né? E existe uma história que eu botar a criança num ambiente letrado, ela vai aprender a ler e escrever, não aprende. É por isso que a gente tem muito problema hoje em dia de alfabetização. Então, aprendizagem baseada em descoberta não existe. Né? Existe um ensino explícito inicial, né? E depois sessões para a prática daquele conceito ou daquela habilidade que está sendo trabalhada pela professora. Então, essa prática, essa interação é que vai ver uma aprendizagem mais ativa. Então, uma metodologia ativa, ela pode ter uma explicação? Pode, claro, ela tem que ter. O professor que não explica nada, provavelmente não está fazendo algo que está dando muito resultado. Ele vai ter uma explicação, mas não vai ser só a explicação. Então, vai ter uma explicação inicial, o estudante talvez vá pesquisar alguma coisa, vá construir alguma coisa, vai interagir com os outros estudantes, né, para que chegue numa conclusão ou resolva algum desafio. Então, uma aprendizagem, uma metodologia ativa envolve todos esses conceitos. Né? E essa forma, né, de falar, a metodologia ativa, algo que está se falando muito hoje em dia, mas são estratégias didáticas que já existem há muitos anos, muito, muito, muito tempo. Né? Então, assim, é a gente tentar transformar os nossos encontros, né, com os nossos estudantes em encontros em que eles estejam ativamente trabalhando no aprendizado deles. E nesse nosso livro aqui, no livro A Professora 1, você vai ver que no começo, né, a professora, ela, enfim, ela começa fazendo coisas mais assim, que ela são normais, são muito faladas, ela lê para as crianças, ela conta musiquinhas, né, mas ela esqueceu de que os estudantes precisam também participar ativamente, né, para se engajarem. Né? Então, Tem uma hora que eu vou dar um spoiler do livro. Um dos meninos, pelo amor de Deus, professor, a gente não aguenta mais musiquinha e pronto. Para você pode ser até bom, mas para mim, para a gente é muito chato. A gente está aqui toda vez fazendo a mesma coisa. Vem, aí você canta a musiquinha, e aí você fala um pouco do texto, e aí pronto, acabou-se. Né? E aí, enfim, então eles demandam isso. Né? Então, para que a gente tenha uma aprendizagem mais engajante, a gente precisa fazer os estudantes trabalharem em algo, né? Não é só serem ouvintes da nossa aula. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Cadê? Como ensinar ciências na alfabetização? Olha só, essa é uma pergunta bem, bem interessante. Né? A gente tem aí, no nosso Brasil, uma grande necessidade de aumentar o letramento científico, né, da população, né, para que a população entenda o que é a ciência, como a ciência é feita, né, os limites da ciência, o que é que a ciência consegue fazer, o que é que a ciência não consegue fazer, o que é que a gente faz para fazer ciência, né, como é que a gente faz para ser capaz de dizer que aquela vacina funciona e não é arriscada. Muita gente não entende isso, muita gente não entende por que que, se eu fiquei doente, seja lá qual for a doença, e eu comer alface e ficar bom, eu não posso dizer que foi o alface que me curou. Não tem uma relação de causa e efeito necessariamente aí. Pode ser até que o alface tenha me ajudado, mas não está provado. Né? Pode ter uma outra coisa, pode não ser o alface, pode ser simplesmente porque eu dormi mais, e aí eu fiquei bom porque aumentou minha imunidade, e aí meu corpo conseguiu combater melhor aquela infecção. Né? Então, desenvolver o letramento científico é muito importante para a gente e para vários países, é cada vez mais importante. E a gente precisa pensar nisso de uma forma estratégica, né, ao longo do ensino fundamental, enfim, desde a alfabetização. A gente tem lá na BNCC, né, vários objetivos de aprendizagem de ciências, né, tanto do processo científico, enfim, coisas mais específicas também. E o que é importante é a gente lembrar que quando a gente vai trabalhar, isso até o professor Timothy Shanahan, que já esteve aqui com a gente em alguns eventos da Scribe também e no curso Reading Science, ele traz sempre para a gente, né? Quando eu vou ensinar, no nosso caso aqui, né, as ciências humanas, né, vou trabalhar, sei lá, história e geografia, ou as ciências naturais, eu também posso trabalhar a leitura, né, nessas aulas, né? Então, não é porque é uma aula de ciências que não vou aprender também a leitura. Não é porque é uma aula de história que eu não vou trabalhar também a fluência da leitura naquele conteúdo ali. Então, a gente tem que buscar integrar esses conteúdos dessas áreas que são muito importantes também, né, além da própria alfabetização por si própria, né, para que a gente consiga aprender essas habilidades, desenvolver essas habilidades nas crianças, aprender esses conteúdos, né, e também, ao mesmo tempo, fortalecer o processo de fluência da leitura e da compreensão dos nossos estudantes. E aí, quem quiser aprender mais sobre vocabulário, né, ou como usar o vocabulário para fortalecer o aprendizado dessas outras áreas de conteúdo, sugiro assistir o vídeo de Susan Newman, também no canal da Scribo. Ela é pesquisadora lá da Universidade de Nova York. Super gente boa, já conversei com ela pessoalmente algumas vezes, né, lá na NYU, é bem legal. Ela fez um vídeo que ela também autorizou a gente a traduzir aqui para o Brasil, em que ela mostra sobre como ensinar vocabulário, e ela traz alguns exemplos com o ensino de biologia, né, com o ensino de geografia, e como esse ensino em espiral ele deve ser feito para que a criança consiga aprender os termos específicos daqueles conteúdos, que são as palavras mais difíceis de ter, de aprender, né, que são as palavras nível 4, que eles chamam lá, né, o vocabulário específico dos conteúdos. Que sem esse vocabulário, as crianças não vão conseguir estudar e entender aqueles conteúdos. Vamos lá aqui para mais uma das perguntas. Acho que a gente tem... Vocês têm alguma pergunta aí? Eu tenho mais umas 4 aqui ainda aqui no estoque, mas se tiverem perguntas, vão aproveitando, porque já são 9 horas, eu não quero deixar as perguntas de vocês de fora. Então, enquanto a gente está aqui... Eu estou com algumas perguntas aqui, estou vendo aqui o YouTube se teve mais alguma pergunta por aqui, até agora não teve, estou vendo o Júnior chegou agora, boa noite, Júnior. Se tiver alguma pergunta sobre tudo isso que a gente está falando aqui, sobre aprendizagem, pode colocar que a gente responde. Então, vamos lá. Tem um aqui, ó. Como avaliar as crianças? Eu até participei de uma conversa hoje no Twitter sobre avaliação ou não em larga escala. Né? Ou seja, as provas do SAEB, né? As avaliações do INEP. E aí foi um pesquisador que colocou como ele acha ruim que muita gente na área de pesquisa educacional no Brasil só faz dizer que essas avaliações padronizadas são coisas neoliberais, ou que não funcionam, ou que são ruins, ou que não sei o quê, enfim, só fazem reclamar sem argumentos, né? Só com slogans, né? E com ideologia. E aí um outro pesquisador lá, ele disse, assim, isso realmente é um problema, né? E ele contou que ele passou 5 anos no curso de pedagogia, ele é um cara que gosta de números, né? Ele passou 5 anos no curso de pedagogia ouvindo que não se devia trabalhar quantitativamente, que números não fazem sentido, que é importante trabalhar o aspecto humano e tudo mais, e que é coisa neoliberal, ou fiscalista, ou, enfim, gerencialista, e esses adjetivos que o pessoal da academia gosta bem de inventar e de falar. E a discussão toda, no final das contas, foi, poxa, é importante ter avaliação, é importante a gente ter números. Porque se a gente não tem números, a gente não consegue nem saber como está a situação e nem consegue identificar o que, é que precisa ser melhorado. É lógico que as avaliações institucionais, padronizadas, sejam as avaliações federais, sejam as avaliações estaduais e até municipais, precisam ser melhoradas, né? A gente teve até um pesquisador lá, o Gil, que ele disse, mas tem muito erro, por exemplo, ninguém faz análise dessas avaliações usando, estratificando, por exemplo, por nível de renda em alguns estados ou por uma questão racial em outros estados, não tem essas informações lá dentro, só tem a nota da criança, não tem o nível socioeconômico da família. Então, é preciso melhorar essas avaliações, com certeza, nesses aspectos, mas as avaliações são muito importantes. E aí, logicamente, que para uma avaliação ela ser bem conduzida, ela precisa ter uma série de características. E aí, enfim, a gente poderia fazer uma live inteira só sobre questões psicométricas, ou seja, como medir uma habilidade, né? Como é que a gente tem certeza que a gente realmente está medindo uma habilidade específica e não outra, ou não um conjunto de habilidades, né? O que é que precisa ter numa avaliação para a gente ter um nível mínimo de segurança que ela mede aquilo que a gente quer medir, né? Uma avaliação de leitura, por exemplo, tem uma questão psicométrica envolvida, né? E também de matemática, seja lá qual for a habilidade que a gente queira. Então, dentro desse debate, né, vamos deixar esse debate para um outro momento, mas a gente tem várias estratégias para avaliação. Né? O que é importante é a gente pensar sempre que avaliamos para melhoria, avaliamos para achar problemas. E essa avaliação ela precisa ser constante. Então, não adianta a gente simplesmente chegar e fazer uma prova depois de 2 meses de aula e descobrir que nosso aluno não aprenderam nada ainda. Poucos alunos estão alfabetizados e muitos outros não estão ainda. A gente vai dar a nota, né? Vai cumprir aquela formalidade da nossa burocracia, ok. Mas e aí? Então, eu não posso deixar para agir depois de meses. Eu preciso ter uma avaliação sistemática e contínua do que está acontecendo para que eu possa, enfim, tomar ações pedagógicas e decisões pedagógicas imediatamente. Então, tem várias formas de você fazer uma avaliação sistemática, né? Então, a gente até brinca aqui no livro, eu botei no primeiro livro, que a professora, ela tá, se você for ler, você vai perceber que ela está sempre andando na sala. Ela está andando porque, enquanto os alunos estão fazendo a atividade, ela está olhando cada um deles. Aí está observando, está anotando, registrando o que são as dificuldades daquela criança, o que aquela criança já conseguiu fazer. Então, ela não perde tempo, né? Ela está sempre observando. Então, a observação é uma forma de avaliar que, se for bem feita e se for sistemática, ela pode ser muito proveitosa. Você pode usar várias outras estratégias de avaliação. Então, as próprias tarefas de casa, né, são elementos avaliativos, né, que a gente precisa olhar aquilo, enfim, e avaliar como estão os estudantes. A gente tem hoje muitas ferramentas que podem dar informações de avaliação automaticamente para a professora, sem a professora precisar corrigir, né? Os jogos da Scribo têm N relatórios que mostram como as crianças estão avançando, o que é que cada criança precisa fortalecer, o que é que cada turma precisa fortalecer, mas não existe só a Scribo, né? Existem outras soluções também para isso. Então, existem muitas ferramentas que permitem a gente capturar dados, né, e percepções sobre como está o aprendizado dos nossos alunos para que a gente possa melhorar. Isso é que deve ser o nosso trabalho avaliativo, né? A questão da nota e a formalidade, enfim, aí é uma questão burocrática que a gente precisa ter, precisa atender, enfim, porque o sistema educacional está estruturado assim. Mas para que a gente tenha ganhos de aprendizagem, é preciso uma avaliação continuada, contínua, né? E com baixo custo para professor, né? E para professora, né? Ou seja, com baixa necessidade de tempo. E aí as ferramentas digitais trazem para a gente várias vantagens nesse aspecto. A Aline colocou aqui um comentário bem interessante, ó. As habilidades não ficam compartimentalizadas, né? Por meio de um texto em ciências ou uma contação de história, muitas habilidades podem ser trabalhadas. Podemos entrar em várias áreas sem perder o objetivo, exatamente. E trabalhar vários, usar bem os conhecimentos prévios, né, para avançar essas habilidades, esses conhecimentos que vão ser trabalhados dentro desse momento aí. Então, foi uma boa reflexão aí de Aline para a gente. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui no Insta. Não. Tem uma pergunta aqui, ó. Vamos lá para a próxima. Quais as habilidades que o professor da atualidade precisa fortalecer? Eu acho que tem algumas aí, né? Mas se eu puder sintetizar aí três habilidades, né, que o professor de hoje e de amanhã precisa fortalecer, eu sintetizaria em três. A primeira, melhor uso do tempo, né? Então, a gente tem no nosso país hoje pouco tempo com as crianças na escola. Então, quanto mais eficaz for o nosso uso desse pouco tempo, né, dessas poucas horas que a gente tem com as crianças por dia, melhor vai ser o aprendizado. Então, a gestão do tempo é muito importante. E a gestão do tempo está muito ligada à gestão da turma, né, da dinâmica da sala de aula. Então, aprender estratégias que façam com que a turma faça o que você precisa que eles façam, né, de uma forma engajada, e com menos atrito possível, é o ideal. Então, eu diria que esses dois fatores aí são muito importantes. A utilização com objetivos claros de tecnologias, então, saber escolher boas tecnologias para atender os objetivos que você tem com seus alunos, né, e ajudá-los a sanar dificuldades que eles tenham. Então, aprender a achar boas tecnologias, aprender a usar tecnologias e aprender a trabalhar com tecnologias com os estudantes. E aí tem uma perna final aí sobre o uso de tecnologia, que muitos professores esquecem, que é importantíssimo a gente conseguir explicar para as famílias a importância de algumas tecnologias que são usadas pela escola e por que as famílias devem parar o celular 10 minutos, talvez, de noite, deixar a criança assistir um vídeo que a professora passou, ou parar uns 5, 10, 15 minutos para fazer um jogo ou uma atividade digital que a professora passou. Então, a professora precisa comunicar isso para as famílias, explicar o porquê daquilo, os ganhos que a criança vai ter com aquilo. Né? Que não é... Professora nenhuma passa coisa para menino perder tempo em casa. Né? Tudo tem uma razão de ser. Né? Então, se a professora está passando um vídeo para ele assistir, um vídeo sobre sons de letras, uma musiquinha que trabalha os sons das letras e mostra as letras, pronto, ele está aprendendo aquilo. É muito importante isso para ela aprender a ler e escrever. Se a criança está... A professora passou um jogo que trabalha contagem, é muito importante, porque talvez aquela criança especificamente ainda não tenha aprendido a contar e todas as outras já tenham aprendido, e ela precisa, então, trabalhar essa habilidade em casa para ter mais estimulação. Então, aprender a usar a tecnologia para individualizar cada vez mais o ensino e ser capaz de convencer as famílias, né, a gastar um tempinho do celular deles, muitas vezes, principalmente nas escolas públicas, para que as crianças tenham acesso àquele recurso didático que pode ser tão importante e que dá tantos resultados como as pesquisas aqui da gente no Brasil e várias pesquisas ao redor do mundo mostram que dá resultado, desde que seja usado com um bom planejamento e uma boa intencionalidade. Então, essa seria o segundo grande habilidade, eu acho, que o professor precisa desenvolver. E aí a terceira grande habilidade, né, é o professor não pode parar de estudar. Eu acho que a gente tem aí, e aí não é só o professor, né, qualquer profissão hoje em dia não pode parar de estudar. E isso implica a gente também usar o melhor o nosso tempo. Então, quantas vezes eu estou aqui lavando prato e estou escutando um podcast em inglês, às vezes. Eu, às vezes, estou escutando um artigo científico. Ontem, um amigo nosso, Márcio, mandou um artigo para mim sobre fluência de leitura, um sistema automatizado para medição de fluência de leitura. Eu estava dirigindo e escutando esse artigo. Eu boto uma velocidade um pouquinho mais lenta, aí vou escutando. Eu estava usando aquele tempo que eu não estaria estudando, e eu tava, naquele momento eu estava estudando também. Então, quanto mais a gente conseguir estudar, quanto mais a gente conseguir usar o nosso tempo de uma forma produtiva para o nosso desenvolvimento, melhor vai ser o nosso trabalho, né? Mais reconhecido a gente vai ser e, logicamente, o objetivo final da gente é nossos estudantes vão aprender cada vez mais e a gente não vai ter estudantes ficando para trás, que é a pior coisa que acontece, que pode acontecer, né, com a gente. Então, acho que eu falaria essas três coisas aí como habilidades fundamentais para os professores de hoje e de amanhã. A sala de aula que tem muito estímulo visual atrapalha ou auxilia na apropriação, né, dos conhecimentos. Estímulos visuais são bem importantes. Né? Existem pesquisas que mostram para a gente que quando a gente tem salas em que a professora muda os elementos que estão dentro da sala de aula, os estudantes aprendem mais. Então, por exemplo, você tem uma sala e você tem algum cartaz lá com as letras. Né? Quando a criança chega pela primeira vez na sala, a primeira vez que você colocou aquele cartaz, aquilo gera um sentimento de surpresa para ela. Surpresa geralmente está ligado a mais engajamento, mais atenção, que é uma condição essencial para a aprendizagem. Né? Também comprovado pela neurociência. Então, criar elementos que surpreendam a criança geralmente gera bons resultados de aprendizagem. Então, você usar as paredes da sala para trazer elementos que surpreendam, que tragam e façam relação entre o que a criança tem que aprender e talvez o dia a dia dela ou as coisas que elas estão fazendo no grande grupo, isso é muito bom. A gente só precisa ter cuidado para não poluir visualmente a sala. Né? Porque as pesquisas também mostraram que quando a gente tem, por exemplo, um livro didático, que ele é muito rico visualmente, às vezes a gente tem um menor nível de aprendizagem do que um livro didático que é mais esquemático, por exemplo. Então, a gente tem que ter um bom balanço, né, entre ilustrações nas nossas paredes, né, coisas que a gente está sempre renovando, mas não pode ser uma sala de aula toda cheia de coisa na parede, no teto pendurado, porque aí você está criando distratores e distrações tiram o foco, e sem foco a gente não aprende, nem nós, nem as crianças. Então, os estímulos visuais na sala são importantes, desde que não sejam estímulos demais e desde que não sejam estáticos. Né? Porque você botou o cartaz hoje e manteve esse cartaz o resto do ano, ele não gerou muito ganho, além daquele ganho inicial que ele gerou. Então, está sempre renovando esses estímulos visuais e usando os estímulos visuais dentro das suas dinâmicas, né, com os meninos e com as brincadeiras que você vai fazer com eles. E aí, pessoal, mais alguma pergunta de vocês aqui que estão com a gente? As minhas perguntas aqui que eu tinha recebido de vocês aí nas últimas semanas pelos comentários, pelo nosso chat, pelo nosso WhatsApp, parece que já estão se esgotando aqui. Eu vou até colocar aqui o WhatsApp da Scribd, se alguém quiser mandar alguma pergunta nos próximos dias. Você que está vendo a reprise, né, que não esteve com a gente ao vivo, fique à vontade. Faça seu comentário aqui nesse vídeo, né, ou envie um WhatsApp para a gente com a sua dúvida também. Muitas vezes a gente já responde direto, né, e em alguns outros momentos a gente pode responder aqui com vocês. Eu queria aproveitar mais uma vez para agradecer a presença da professora Marta Helvas na semana passada aqui com a gente. Foi uma fala muito boa, trouxe aí a neurociência da aprendizagem para a gente. Então, quem estiver querendo aprender mais sobre neurociência e como isso encaixa com a aprendizagem, sugiro fortemente que assistam essa live da semana passada, que também foi bem bacana. É bem interessante. Enquanto isso, eu estou vendo aqui se surgiu mais alguma dúvida para a gente falar sobre aqui. Ah, eu tenho uma dica para vocês. Ó. Eu recebi hoje aqui esse livrinho bem legal do Leiturinha, para ler com o meu menino. E aí esse é um livrinho bem bacana para crianças de primeiro, segundo ano, que ainda não se acham fluentes ou que têm preguiça de ler. Sabem ler, mas têm preguiça de ler. E por que eu vou sugerir esse livrinho? Vou mostrar ele para vocês. Ele tem uma estratégia que é bem legal, que é o seguinte. Cada página do livro é uma cartinha. Né? É um lobinho que está mandando cartas para a família dele, para os pais dele. Ele vai morar em outro lugar, numa escola. Ele está criando uma escola e aventuras fantásticas, não sei o quê. E aí, cada página é uma carta dele mandando para a família, contando o que está acontecendo. Então, é o lobinho contando as coisas para a família. Né? Mas o que é legal nesse tipo de livro? É que você tem um tema que é interessante, claro, enfim, uma história que é legal, mas ele conta por partes. Né? Então, a criança que vai ler, ela tem que ler uma página só, ela terminou de ler uma historinha. Então, dá uma gratificação mais rápida para a criança do que se ela tivesse que ler todas essas páginas para chegar até o fim. É importante sempre a gente trabalhar com as crianças, né, a habilidade de resiliência de ir até o fim, não desistir, não parar, né? Conseguir ir até o fim. A gente tem isso como um ponto muito importante nos jogos da Scribe, né? A gente sempre orienta nossas professoras a estimular as crianças a irem até o fim dos jogos, senão elas não aprendem tudo que podem aprender. E isso também é muito importante quando a gente está estimulando a leitura. Então, se você vai ler com seu filho ou com seu aluno um livro desse, né, ou com seus alunos, você pode, por exemplo, você lê uma paginazinha dessa, você lê. Eu geralmente leio as primeiras, né? Leio em voz alta, né? A primeira, a segunda, às vezes ele. Ah, não quero ler. Aí eu começo a ler sozinho. Aí daqui a pouco ele vai chegando junto, vai se aproximando. Aí eu continuo lendo, leio mais uma, aí daqui a pouco, pronto, agora essa aqui é sua. Aí ele vai ler. Aí às vezes reclama, é a preguiça danada para ler. Aí eu digo, bem, se quer continuar, você vai ter que ler a sua. Eu já li várias. Aí ele lê a dele. Aí eu leio uma outra página, depois leio mais uma, daqui a pouco, essa é a sua. Aí eu pego uma que tem menos texto, essa é a sua e está menor. Aproveite logo essa, porque senão eu vou ler essa, você vai ter que ler a outra. Então, assim, esses livros, né, que tem historinhas curtinhas e que juntas elas formam uma narrativa maior, né, são bem interessantes para essas crianças aí que estão desenvolvendo a fluência leitora, né, e que tem um pouquinho de preguiça para ler, porque eles dão uma gratificação instantânea, mais instantânea, né? Eu li, terminei uma historinha, pô, que legal. Parabéns, você leu a historinha todinha. Vamos para a próxima. Né? E aí vai para a próxima. Então é uma dica que eu trago aí para vocês que estão com crianças aí no começo do processo de alfabetização. No começo não, né? No meio do processo de alfabetização, estão mais focados agora em desenvolver a fluência. A Aline colocou, quero aprender mais sobre consciência fonêmica. Graciano colocou, a tecnologia parece uma barreira, mas não é verdade, pois todos somos capazes de aprender cada vez mais. Tenho vencido o gigante do uso da tecnologia e usado no meu trabalho, tem sido maravilhoso. Olha aí, bom depoimento, professor Graciano. Muito bom, professor. Quando a gente começa... A gente só tem um jeito de aprender tecnologia, é usando. Né? Então, assim, quando a gente começa a usar, cada vez vai ficar mais fácil de usar. Né? E cada vez fica mais fácil de aprender a usar coisas novas tecnológicas. Vocês vão ver isso, ou já viram isso. Então, o professor Graciano trouxe aí para a gente um bom lembrete. Né? E aí a Aline até complementou. É porque a gente tem muito medo às vezes, né? Mas tem recursos legais realmente. Então, é isso aí. Quanto mais aberto a gente esteja, né? E tem um livro que a gente escreveu muitos anos atrás, eu e o Jordano, sobre os 3 segredos de tecnologia na escola. Acho que esse livro tem uns 6 anos já, ou não tem mais. Melhor não dizer quantos anos tem, senão vocês vão ver que faz muito tempo. A gente colocou lá, foi até uma fala de Jordano que ficou no livro registrado, foi, a gente não pode se levar muito a sério quando vai usar tecnologia, né? Nós professores, a gente precisa ter uma abordagem lá, vai dar erro, você vai se enrolar, mas não tem problema, porque os estudantes podem, juntos com você, desenrolar isso, né? Eles são mais desenrolados do que a gente em muitas coisas, tecnologicamente falando também. Né? Então, assim, tenha um espírito leve para quando for usar a tecnologia, né? E tenha esse, e transpareça esse espírito leve para eles também, porque quando der o problema, eles vão lhe ajudar a resolver, com certeza. Aline, vamos fazer então um outro momento sobre consciência fonêmica especificamente. Se você quiser já ir explorando esse tema, tem lá o curso Consciência Fonológica na Prática. Tem até uma aula lá que eu acho que é como ensinar fonemas. Tem uma versão desse vídeo aqui no YouTube da Scribe também, que eu fiz uns cortes para ficar mais direto. E, então você também pode ir aproveitando logo. Herbert colocou aqui o nome da escola dele, ó. Muito bom, Herbert, estar aqui com vocês também. Então, pessoal, muito obrigado pela presença no nosso encontro de hoje. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Se vocês ainda não curtiram o canal da Scribo, se inscreva, toque no sininho para receber as nossas notificações. A gente está sempre aqui nas quartas-feiras, às 8 da noite.
E se você ainda não baixou, aproveite para fazer o download gratuitamente do e-book Consciência Fonológica na Prática. Nele, você vai aprender mais sobre essas habilidades que são tão importantes na educação infantil e na alfabetização. Baixe no link escribo.com/ebookcf1. Por hoje é só. Envie suas dúvidas e sugestões de temas para os próximos encontros aqui nas redes sociais, com um comentário ou para americoamorim@escribo.com. Até a próxima!
Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever, estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática. A professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora.